Rádio Fiscar Notícias.
Ex-governador do Paraná, Beto Richa, é preso em Curitiba em desdobramento da Lava Jato.
Organização dos Estados Americanos pede eleições transparentes na Venezuela.
Desastres naturais levam 23 cidades à situação de emergência no Brasil.
Facebook começa a identificar notícias falsas na rede social.
Ministério da Educação prorroga inscrições do Sisu para domingo.
O Fiscar oferece curso de especialização em ciência no treinamento de força.
Brasil vai enfrentar Bolívia, Peru e Venezuela na primeira fase da Copa América.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 20 minutos desta sexta-feira, dia 25 de janeiro. Segurança.
Beto Richa, ex-governador do Paraná, foi preso hoje em Curitiba, suspeito de participar de crimes na concessão de rodovias do estado. Como a prisão é preventiva, ela tem tempo indeterminado. A operação é um desdobramento da Lava Jato.
Os investigadores apuram irregularidades no programa do governo estadual Patrulha do Campo, que faz a manutenção das estradas rurais. Segundo o Ministério Público do Paraná, há suspeitas de pagamento de propina a agentes públicos, direcionamento de licitações de empresas, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.
Esta é a segunda vez que Beto Rich é preso. No ano passado, ele foi detido no dia 11 de setembro, alvo de duas operações. Uma do próprio Ministério Público do Paraná, pela qual foi preso, e outra da Polícia Federal, em que foi alvo de busca e apreensão. No entanto, quatro dias depois, Beto Richa foi solto após decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal.
Internacional.
A sessão extraordinária da Organização dos Estados Americanos, realizada ontem, reuniu maioria favorável ao pedido de eleições livres, justas e transparentes na Venezuela.
Por sugestão dos Estados Unidos, também foi aprovada uma declaração na qual são exigidas garantias de segurança para Juan Guaidó, que se autodeclarou presidente interino da Venezuela. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, informou que os Estados Unidos enviaram aproximadamente 20 milhões de dólares de ajuda humanitária para o país. Segundo ele, o apoio é para tirar as pessoas do sofrimento que elas vivem.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mandou fechar a embaixada do país em Washington e todos os consulados nos Estados Unidos. A decisão foi tomada depois de ele anunciar o rompimento das relações políticas e diplomáticas com o governo norte-americano. Segundo ele, os diplomatas venezuelanos que estão nos Estados Unidos devem retornar à Venezuela até amanhã.
Também ontem, Nicolás Maduro disse que está de acordo com uma proposta dos governos do México e do Uruguai de iniciar um diálogo entre as partes para que cheguem a um acordo de paz nacional.
Meio ambiente.
Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência em 23 cidades do Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Todos os municípios foram afetados por desastres naturais.
A medida do Ministério já está em vigor. Com isso, as prefeituras podem recorrer a recursos federais para restabelecer os serviços básicos para a população e fazer os reparos estruturais.
No Rio Grande do Sul, foi a enxurrada que prejudicou a população, causando abalos na estrutura e perdas econômicas. O Ministério já liberou 4 milhões e meio de reais, que vão ser liberados quando os prefeitos apresentarem planos de trabalho para recuperar a região. Bahia, Santa Catarina e São Paulo também enfrentam dificuldades por conta das fortes chuvas.
Já no caso das cidades mineiras, cearenses e sergipanas, é a estiagem que atinge a população. Em Manaus, os incêndios causaram os estragos.
Tecnologia.
O Facebook anunciou algumas mudanças nas regras para as páginas dentro da plataforma. A principal delas é que agora a empresa vai identificar publicações consideradas falsas. Com isso, a circulação desse tipo de conteúdo vai ser reduzida.
Os administradores das páginas vão poder ver quais mensagens foram enquadradas nessa categoria e ainda ter acesso a outros conteúdos retirados por violarem alguma norma.
Para deixar tudo mais transparente aos administradores, suas páginas vão ter uma aba chamada Qualidade da Página. Nela vão estar listados os posts avaliados como falsos, mistos ou com título falso. A classificação vai ser feita por agências de checagem de fatos parceiras.
Até então, quando uma publicação era marcada como falsa, não havia nenhuma sinalização para o autor e nem para os administradores.
E outra medida anunciada pelo Facebook foi a fiscalização mais rígida de autores de páginas removidas. A plataforma já vetava a criação de um espaço semelhante a um que foi retirado.
Mas, segundo a companhia, foram identificadas pessoas trabalhando para contornar essa política, usando páginas existentes que elas já gerenciavam para o mesmo propósito da página removida.
Para acabar com o problema, o Facebook vai poder retirar as outras páginas dos autores que violaram alguma norma anteriormente em sua página removida. Para isso, vai ser avaliado um amplo conjunto de sinais, como os administradores ou se o nome é similar.
Educação.
10 horas 25 minutos e ontem o Ministério da Educação prorrogou as inscrições do Sisu até às 11h59 da noite do próximo domingo, dia 27.
As inscrições se encerrariam hoje, mas desde o primeiro dia de inscrição, estudantes relatam dificuldades em acessar o site e problemas na hora de preencher os dados. A página do Sisu chegou a registrar 500 mil acessos simultâneos.
Ao todo, o Sisu oferece nesta edição 235.461 vagas, isso em 129 instituições públicas de todo o país. Podem concorrer os estudantes que fizeram o Enem 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação.
Segundo o MEC, 3,5 milhões de estudantes se enquadram nesse critério. O resultado da seleção está mantido para segunda-feira, dia 28. Para se inscrever, acesse sisu.mec.gov.br.
Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em ciência do treinamento de força, a famosa musculação. O curso é promovido pela UFSCar. O objetivo é compartilhar informações com os profissionais da área, tratando de métodos e técnicas para diagnóstico e intervenções no treinamento.
O treinamento de força tem sido o foco de estudos científicos voltados à melhoria da saúde e do alto rendimento esportivo.
O curso é aberto a todas as pessoas interessadas no tema, mas é indicado a profissionais de educação física, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, gerontologia, enfermagem, medicina, entre outros.
As aulas vão acontecer de forma alternada aos sábados no campus São Carlos da UFSCar. O horário é das 8h às 5h30 da tarde. As atividades vão ser conduzidas por docentes da universidade e de outras instituições brasileiras. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de março.
As aulas começam no dia 16 do mesmo mês e têm duração de 18 meses. As inscrições devem ser feitas através do link que está disponível no site da UFSCar, que é o ufscar.br. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo e-mail musculeb@gmail.com. Tem também o telefone 16-3351-8294.
Esporte.
E foi realizado ontem, no Rio de Janeiro, o sorteio da 46ª Copa América de Futebol, que este ano acontece no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. A seleção brasileira vai enfrentar a Bolívia, a Venezuela e o Peru na fase de grupos da competição.
Ao todo, 12 seleções disputam a Copa América. Elas foram divididas em 3 grupos com 4 participantes cada. Além das seleções da América do Sul, Japão e Catar participam como convidados.
Como país sede, o Brasil fica no grupo A. O grupo B reúne Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar. Já o grupo C conta com Uruguai, Equador, Japão e Chile.
As partidas da 46ª Copa América vão ocorrer em 6 estádios, sendo 2 deles em São Paulo, a Arena Corinthians e o Morumbi. Os outros palcos dos jogos são Mineirão, em Belo Horizonte, Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a Fonte Nova, em Salvador, e o Maracanã, claro, no Rio de Janeiro, onde vai ser disputada a grande final do campeonato. 10 horas 28 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.